Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao carnaval, quer dizer, bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
Eu sou a Cris Bartz e tô aproveitando o ensejo de todo mundo alegre para fazer um pedido especial. Segue o Mamilos nas redes sociais, é @mamilospod no Instagram, no TikTok e no YouTube. É seguindo o Mamilo nas redes que você dá aquela forcinha para os trechos de áudio irem para vídeos e cards. E isso faz o Mamilo chegar em mais gente. Então é só ir lá e seguir.
E o papo de hoje é que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Acreditando nessa máxima, o convite tá aí.
Bora sambar junto!
É fevereiro, é carnaval e a gente já falou muito de carnaval aqui no Mamilos. Esses 4 dias de alegria, que são o puro suco do Brasil, já rendeu muitas conversas. Vamos lembrar, Cris?
Vamos lembrar que em 2021 a gente tem o primeiro episódio da minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, onde você, sua privilegiada, foi para Olinda conhecer os personagens, as esquinas, as estratégias para manter viva a chama de um dos maiores carnavais de rua do Brasil. E isso a gente foi visitar durante a pandemia. Tamo aí, devendo uma visita com o Valendo.
Verdade, justo. No ano passado, para comemorar que depois de 2 anos de saudade, sem poder botar o bloco na rua, o carnaval tava de volta, eu desembarquei em Salvador para contar histórias de pessoas que foram impactadas pelo maior carnaval de rua do mundo.
Vocês estão vendo que Juliana finge que não gosta de carnaval, mas vai pelo menos trabalhar nos carnavais, enquanto eu vou o quê? Só dançar. Esses 2 episódios aqui, eles são lindos, são emocionantes e a gente fica com aquela vontade de já começar a planejar os próximos carnavais.
E finalmente chegou a hora de falar de samba enredo. Eu sei, faz muito tempo que vocês pedem, porque samba enredo é o que conduz o maior show da terra, é música, é literatura, é patrimônio cultural brasileiro.
Mas ó, antes de começar, já vamos tirar uma coisa da frente aqui, tá? Vamos fazer um combinado? Pode ser que você vai passar uma raivinha aqui nesse programa. Você e todo mundo. Porque fazer lista é garantia de quê? Polêmica. Sempre vai ficar de fora aquele samba épico, histórico, inesquecível, preferido que marcou a sua vida que tá ouvindo. Aí você já viu, né? Pega fundo. Mas é impossível em uma hora cobrir os melhores samba enredos da história, afinal são muitos.
É por isso, gente, que descansa paulista, tá? Para diminuir o tamanho da falta, nesse episódio a gente resolveu recortar e falar só das escolas de samba do Rio de Janeiro. É a nossa homenagem à Marquês de Sapucaí, que em 2024 completa 40 anos.
Bom, estamos aqui já toda trabalhada no glitter, na serpentina e vamos com alegria embarcar nessa viagem nostálgica, afetiva e lírica. E vamos o quê, Juliana? Quem samba não samba sozinho, vamos em boa companhia. Nunca. Quem faz parte do nosso bloco?
Vou começar com quem ganhou lugar nessa mesa por ser meu amigo, né? Só porque é bonito, é cheiroso, tem muito gingado e é um apaixonado enlouquecido por carnaval. Luiz e Gino, seja muito bem-vindo ao Mamilos de Volta. Conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
Jovem. Eu sou... Jovem,
já
né?
Foi
como,
jovem,
como
né?
Disse, agora já fui jovem. É, isso aí, infelizmente, jovem. O próprio carnaval é o grande termômetro que mostra o quão não mais jovem eu sou. Mas eu sou jornalista, você talvez me conheça pela voz, né? De participações há 10 anos, eu acho que vai fazer, nesse 2024, no Braincast. E talvez a gente tenha se batido aí por blocos desse Rio de Janeiro de meu Deus.
Há quantos anos você pula o carnaval no Rio, Luiz?
Ininterruptamente, desde 2008. Mas como a minha família é do Rio, eu passei muitos e muitos carnavais. Eu alternava, na verdade, durante a infância e adolescência, especialmente, entre carnavais no Rio e carnavais em Águas de Santa Bárbara, no interior de São Paulo, onde a gente espalhava alegria com o bloco Galera do Lindinho. E aí foi isso aí. Então, entre Sapucaí e Avenidas Rio Branco, a gente se trombou em vários lugares.
Juliana, a gente precisava de alguém para, assim, né, levar a sério esse programa. Alguém que estuda, alguém que realmente sabe do que tá falando. Conta aí.
Para isso, a gente trouxe o Alberto Mussa. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu sou uma pessoa comum. Na verdade, eu estou até impressionado porque vocês estão falando de carnavais de 2000 para cá e tal. Eu assisti meu primeiro desfile em 1975, né? Eu tinha 13 anos, né? E 14 incompletos. Então, eu vou fazer, ano que vem, 50 anos que eu acompanho desfile de escola de samba. Sou escritor, sou romancista e estudei algumas coisas durante a vida. Nunca consegui ser profissional em nenhuma das coisas que eu tentei. E o que me sobrou foi contar história, contar mentiras, né? Transformar isso em livro e ir vivendo. Agora, tem uma coisa interessante que eu já queria deixar bem claro com vocês. É o seguinte, eu não suporto o carnaval, sabe? Detesto o carnaval. Detesto,
como é que
detesto
é isso?
O bloco de rua, detesto confusão, pessoas desorganizadas, aquelas baterias horrorosas. Então, eu não suporto baile de carnaval, as pessoas entrando e todo mundo enlouquecido, uma alegria que parece que não tem motivo nenhum, que no dia seguinte, na quarta-feira, os caras estão tristes de novo, estão cheios de problema. Então, eu gosto de escola de samba, né? Escola de samba, para mim, é que é. E é assim, o momento da escola de samba é engraçado, porque para mim, assim, eu gosto de rio e de subverter as coisas durante o ano todo. Mas durante o carnaval, eu acho que a escola de samba é o contrário do princípio do carnaval, né? Porque é o princípio da ordem, uhum. É o princípio da organização, não é, é justamente o contrário do caos, né? Uhum. Que a gente costuma ver o contraste entre os blocos de rua, o carnaval de rua, de bairro, de salão, e as escolas de samba. Então, é uma curiosidade assim que eu separo bem as duas coisas. O desfile das escolas de samba acontece no carnaval por acaso, já poderia ser em outro momento.
Mas o Mussa, ele é coautor do livro Samba de Enredo, História e Arte. Acho que isso é importante, sim, também colocar.
Sim, sim, eu também sou sobrinho de um compositor importante, vocês citaram conversando aqui, né? Vocês mencionaram dois sambas, o É Hoje, da União da Ilha, e o Amanhã, da União da Ilha, são composições do meu tio, Didi, né? Irmão da minha mãe. Então, eu desde pequeno também frequentei quadras, né? Morros. Eu frequentava muito a Flor da Mina do Andaraí, quando eu era jovem, que eu nasci ali naquela região, zona norte do Rio de Janeiro. Então, eu tenho essa relação com o samba, com as escolas de samba, desde muito pequeno.
Maravilhoso. Ô, Juliana, a gente quer começar esse programa em grande estilo. Como faz isso?
Gente, eu tô emocionada, assim, não sei nem como chamar, eu não tenho roupa, não, assim, não sei o que dizer.
Não tenho glitter suficiente?
Não tenho, gente, pelo amor de Deus, meu amor. A gente tem Alcione no Carnaval do Mamilos, minha gente. Eu vivi para ver esse dia. E não é em qualquer Carnaval do Mamilos. Esse é um carnaval muito especial para Alcione, porque ela vai ser homenageada pela Mangueira, sua escola do coração.
Mangueira, de Neuma e Zica, dos versos de Hélio que honraram meu nome, levo a arte como dom, um Brasil em tom marrom. Muito prazer, eu sou Alcione, a negra voz do amanhã.
Com o enredo A Negra Voz do Amanhã, a escola da Zona Norte do Rio de Janeiro mostrará a história da Marrom, assim como a relação dela com a música, com a cultura e com o estado onde ela nasceu e tanto representa o Maranhão. A gente aproveitou então para perguntar para ela qual o samba enredo que mais marcou a vida e também qual é aquele que ela mais ama. Vamos ouvir ela contando.
Oi, Ju e Cris, aqui é Alcione, passando por aqui para dizer a você que um dos enredos que mais me marcou foi o Yes, Nós Temos Braguinha, porque quando chegamos na avenida, nós recebemos na hora um pedido da diretoria para a gente ir e voltar. Então foi a única escola que foi e voltou na avenida. para Mangueira. Olha, o enredo que eu mais amo é a história para ninar gente grande. É um enredo sério que fala de uma mulher muito séria, que era Marielle, e que fez muita falta na cultura desse país, desse estado. E é bom homenagear pessoas assim.
No ano da inauguração do Sambódromo, a Mangueira se tornou super campeã do desfile de 1984 com o enredo Yes, Nós Temos Braguinha, surpreendendo o público com a famosa volta da escola pela Sapucaí. Mussa, conta um pouco pra gente que história é essa que a Alcione citou da Mangueira ser a única escola que foi convidada a ir e voltar na Sapucaí.
É interessante porque eu estava lá, né? Eu estava justamente naquela área final. É, onde tem a escultura, né, do Niemeyer, a dispersão atual. Né? E parece que na hora que quando foi concebido o sambódromo, né, quando foi criada a estrutura fixa, né, a ideia era de que ali as escolas de samba, em vez de desfilarem em fila, num cortejo tradicional, elas fizessem uma espécie de exibição circular, né, porque é uma área maior, você tem a pista, ela abre, né, as arquibancadas ficam mais afastadas, então ela poderia, em tese, circular. Só que isso daí é uma coisa que não tem nexo com a tradição das escolas. As pessoas desfilam em cortejo, né? É um desfile linear, até porque existe uma tentativa, pelo menos, de narrativa, né, visual ali. E eu acho que ali foi uma... Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que ali foi isso. Eles estavam empolgadíssimos que o desfile foi, de fato, o melhor daquele ano, não tinha, eu acho que nenhuma questão, a Portela reivindica até um título, porque em tese também que tentaram criar uma espécie de futebol, né, em que você tem duas campeãs, e aí, ou duas campeãs, ou dois vencedores de cada grupo, e aí fazem uma grande final e tal, que seria o desfile das campeãs, mas isso não funcionou também, porque a tradição acho que não permitiu. Então a Mangueira, ela já desfilou no segundo dia e se sentiu a campeã naquele dia, foi a última a desfilar. E aí eu acho que tentaram fazer a tal do show ali, fazer a voltinha e circular, só que quando eles fizeram a volta, voltaram, né? Pegaram a linha de volta, eu acho que foi isso.
Isso não sei que é empolgação.
Né? Se teve alguma outra coisa ali dentro que motivasse a volta, mas foi sensacional, né? Foi sensacional.
E marcante, né? Tanto que a Alcione citou. Mas, Mussa, vamos dar um recuo na bateria aqui e dar um sambinha para trás, porque a gente começa a falar de história e eu acho que a gente precisa aproveitar aqui para contar um pouco sobre a origem do samba enredo. Quando foi que ele surgiu? Como que ele se tornou parte fundamental do carnaval no Rio de Janeiro? Sempre foi assim?
Não, na verdade é o seguinte, quando as escolas, essas primeiras agremiações, né, começaram a se estruturar e começaram a surgir, a aparecer os concursos, então teve o primeiro concurso promovido lá pelo Jornal dos Esportes, lá nos anos 30, né, você vê que o carnaval é uma coisa tão recente, não tem nem 100 anos, né, do primeiro desfile. As escolas cantavam primeiro mais de um samba, né, se apresentavam com mais de um samba. No início parece que nem havia desfile, eles chegavam o conjunto da escola de samba, as pastoras fazendo coro, cantando, havia uma voz que destaca, né, que seria o do puxador ou da puxadora, e aquele conjunto de pastoras, as baterias, e essa coisa foi evoluindo a partir daí. Depois surgiu a ideia de se desfilar, né, como era comum nos ranchos, né, por exemplo, né, em outras formas de cortejo que existe na cultura popular brasileira, só que os sambas que eram cantados eram sambas que você poderia escutar no meio do ano, era o samba que o pessoal fazia para cantar no bar, para cantar na quadra, samba de terreiro, então não tinha divergência. Se você olhar as letras, não há nada que diga que aquele samba represente um enredo. A Portela, alguns escritores, historiadores reivindicam que a Portela teria sido a primeira escola a fazer um samba enredo, porque pela primeira vez os figurinos apresentados nesse desfile, incipiente, bem no início, estariam de acordo com a letra do samba. Mas isso não faz um gênero literário, né? Um gênero literário, um gênero poético, ele tem estruturas próprias. E se você ouvir esse samba, que é o "Vou começar a aula, meu coração. Um samba assim. Eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, denota ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso.
Vou começar a aula.
Vou começar a aula. Veja a comissão, muita visão. Eu quero ver.
É um samba todo em 7 sílabas, que é justamente a métrica da poesia popular brasileira e que é de origem ibérica, né? E essa métrica de 7 sílabas é o que domina o samba todo. Com o passar do tempo, principalmente com a chegada do Cartola...
Verde rosa é mangueira, é verde o mar que me banha a vida inteira.
Essa estrutura de 7 sílabas, ela foi se modificando. Cartola introduziu nuances na melodia e na métrica dessas letras, preparando, digamos assim, a grande revolução que foi, em 1951, Silas de Oliveira, né, com o samba que homenageava o Getúlio Vargas.
Entristecido pelo rude golpe que sofreu o povo brasileiro, presta sua homenagem comovido.
Então, esse primeiro samba é que é o chamado samba lençol, é que virou o formato do samba enredo. E hoje em dia, todos os sambas que a gente canta, com uma exceção ou outra, própria Amanhã, por exemplo, é uma exceção a esse modelo, mas são sambas longos, tem duas partes bem nítidas, com versificação que é imprevisível, você não tem uma métrica como era no passado, que você quase que prevê que a estrutura do verso vai ser de 7 sílabas. Então, ele é totalmente aleatório, os refrões podem acontecer, 2, 3 refrões, pode não ter refrão, como já teve o Samba da Mangueira sem refrão, em 76, se não me engano. Samba com 4 refrões, samba com um refrão no meio, outro com um refrão só no final. Então, assim, essa estrutura, que é totalmente imprevisível, é que é a característica do samba de enredo e de uma melodia com uma certa gravidade, com um tom épico, a questão da narrativa, né? Então, uma série de fatores é que foram definindo o gênero. Então, esse gênero, para nós, para mim, para o Simas, que escrevemos esse livro sobre a história do samba de enredo, ele começa mesmo em 51 com Silas de Oliveira, que foi, na nossa opinião também, na de muitos, o maior compositor de todos os tempos, né? O Silas de Oliveira do Império Serrano.
Você falou, Mussa, sobre essa coisa do samba ser sobre o Getúlio. A gente teve esses vários momentos em que os sambas de enredo eles focavam mais em temas, né? Então, tem esse período do começo, né, do nascimento do samba enredo, em que muito se falava sobre Brasil, sobre valores sociais, meio que até numa tentativa de ser aceito pela sociedade branca, né? De tentar tirar a cara de que o samba era um reduto de marginais, de malandro, de capoeira. Então tinha muito sobre a valorização da imagem do brasileiro, do bom cidadão. O samba que você citou da Portela falava sobre professores, sobre educação, isso, né? Tem momentos e momentos que acontecem aí. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a acompanhar samba de enredo lá no começo dos anos 90, eu tenho coleção desde 92 aqui dos discos de desfiles de escola de samba, é impressionante como se falava de história e de Portugal. Então, começa a puxar 1965, a corte portuguesa, eu já começava a ficar feliz, falando, pô, é isso que eu quero da minha vida.
Esse primeiro momento foi isso mesmo. Eu acho que você falou muito bem aí, Luiz. Existia até essa questão, né, o sambista era malandro, porque no início mesmo do século XX, você tinha perseguição, era proibido você ter casas de candomblé, qualquer outro tipo de coisa. A polícia, até pouco tempo atrás, o maior acervo antigo, né, de instrumentos litúrgicos ligados a candomblé, umbanda, etc., estavam no Museu da Polícia, só para ter uma ideia. E depois é que eles foram transferidos agora para o museu apropriado. Mas, então, assim, era uma necessidade. O Paulo da Portela, aquele cara que dizia o seguinte, tinha uma frase clássica, grande amigo meu, João Batista, portelense, também que escreve sobre samba, ele lembra. Ele dizia que o sambista tinha que andar com pés e pescoço ocupados, quer dizer, tinha que estar de sapato e gravata, porque o malandro andava de tamanco, né? De chinelo, tamanco e tal. Então, e a gravatinha para mostrar uma distinção e tal, que não era um vagabundo, que era um trabalhador e tal. Então, realmente, eu acho que nesse momento a escolha temática sempre foi essa.
É, eu vou trazer aqui, porque acho que a gente ainda vai falar desse namoro, dessa aproximação, dessa relação de contestação e aproximação e colaboração do samba com a cultura, entre aspas, vamos dizer, erudita ou com a cultura popular. Mas já que você estava falando de história, eu vou trazer esse segundo samba que a Alcione escolheu, que é o samba que deu o título de campeã do Carnaval de 2019 para Mangueira. Acho que muita gente conheceu, também ficou bem popular. É, foi o 20º título da Mangueira, né? E o que ela cantou naquele ano foi A História que a História Não Conta. E eu lembro que assim, teve bastante cobertura de jornal, muita análise e tal. Foi um samba enredo que teve um impacto cultural grande, né? Que ele vai falar? Ele vai recontar a história do Brasil a partir de heróis negros e índios, ao invés de usar justamente esses personagens tradicionais dos livros escolares. Eu acho que isso é um pouco do que você está falando. Eu estava ouvindo o Liberdade, Liberdade. O Liberdade, Liberdade, ele vai contar a partir da Princesa Isabel. Quando a gente vai para esse de 2019, História para Enar Gente Grande, é outra perspectiva, porque o que a gente entende de história também mudou, né?
Esse samba é um belíssimo samba, eu adoro esse samba. E é um caso curioso, porque a gente sabe que a autoria de samba enredo é uma coisa que, na verdade, ninguém pode garantir que o samba foi feito por aquelas pessoas que assinam. Hoje em dia não tem nem mais parceria, é um condomínio, né? Porque são 14 compositores. Então parece realmente... Imagina o cara para fazer um samba com 14 pessoas, sei lá, 15 pessoas, como deve ser, né?
Nossa, é impossível, deve ser bem fácil. Você imagina o grupo de WhatsApp.
Então, e essa parceria da Mangueira, reconheceu depois de que o samba ganhou, que a autoria era... da Manu da Cuíca, uma das autoras do samba, pelo menos, né? Que é uma poeta excelente, né? E que foi responsável, provavelmente, por essa belíssima letra que o samba tem, né? O samba tem uma melodia bonita também, mas a letra é especial, digamos assim. Ela tem a configuração que é bem acima do nível que a gente está acostumado a ouvir, né? Então, isso é muito interessante, essa característica desse samba. Mas eu gosto muito dele também, e é curioso, o nome do enredo, se não me engano, era História para Ninar Gente Grande.
Isso, né? Isso.
História para Ninar Gente Grande. Que já era essa provocação, né? Já era essa provocação aí da releitura da história, reverter a nossa interpretação da história.
Tem uma história engraçada sobre esse samba aí. Ele, para mim, é um samba especialíssimo. Eu só não coloco o meu favorito aqui na nossa discussão de hoje, que eu não quero repetir, não quero me colocar de nenhuma forma no mesmo nível da Marrom. Então, se esse é o favorito dela, o meu vai ser outro para, né, me colocar no meu lugar. Mas, enfim, de uns tempos para cá, acho que a disputa dos sambas, ela foi ganhando uma característica de show, assim, de acontecimento ao longo do ano, tem ajudado a movimentar as próprias escolas que, durante um tempo, passavam por essa crítica de, pô, só se abre no, né, em janeiro, o resto do ano fica fechado, as pessoas querem estar junto e tal. E aí, esse foi um samba que eu acompanhei desde muito perto a disputa dele. E, assim, ele foi um samba que fez o caminho contrário. Ele passou a virar movimento cultural, acontecimento cultural, ele passou a estar nas rodas de samba longe da comunidade da Mangueira. Então, durante as disputas de samba, são 3 ou 4 eventos, às vezes mais, às vezes menos, assim, a gente ia para a quadra da Mangueira para acompanhar essas disputas e a comunidade não abraçava. E os dois outros sambas que estavam na disputa, você via aquilo ali tomado de gente da comunidade. Quando entrava esse samba, era meia dúzia de gato pingado da Zona Sul, uma galera defendendo meio branca demais, assim, na sua maioria. Esses eventos de disputa foram ganhando também uma coisa de torcida, gente cantando, bandeira. Então era uma festa danada, e quando entrava esse samba, a coisa não engatava, assim. E aí foi engraçado isso que o Mussa falou sobre o reconhecimento da autoria da Manu também. No dia da final da disputa do samba, eu tava com algumas das pessoas que estavam por ali, o David Domênico, que faz parte da parceria. E aí o Máximo, Luiz Carlos Máximo, chegou para acompanhar a disputa. A Manu chegou para acompanhar a disputa. E eles tinham sambas que eles assinavam que estavam acontecendo em outras escolas. Disputas estavam acontecendo em outras escolas, sambas que eles assinavam. E não fazia sentido nenhum eles estarem ali. Porque, né, eles deviam estar no trabalho deles ali. E aí você conversava com eles e eles conversavam. Falando, não, é que a gente gosta muito do samba. Estão cantando samba em todo lugar. Pegou, né? Tem uns amigos aí. Tudo foi muito estranho. E a história que a Manu conta, que foi o dia que ela acordou para brigar por assumir isso, e essa coisa de não poder assumir acontecia pela regra velada de que um sambista, um compositor, não poderia estar disputando sambas em mais de uma escola, numa escola só. A história que a Manu conta é que ela um dia foi visitar o Barracão da Mangueira, conversar com a galera por lá, e se deparou com um carro alegórico que tinha uma mulher com uma mordaça. E que ela falou, pô, não dá pra escola cantar isso e a origem do samba ter uma mulher, autora do samba também, não podendo revelar a autoria por conta dessas convenções sociais ultrapassadas, etc. E aí depois disso ela pinta aí como uma das principais autoras também, o próprio Máximo também aparece depois como um dos autores. E foi um dos marcos de movimento para a mudança dessa regra aí que acontecia.
Você começou a contar como aconteceu essa escolha aí na quadra da Mangueira e me vem à mente assim, aqueles festivais antigos que a gente via, né, vê assim, nas revisões da história da música brasileira, onde cada um apresentava a sua canção e o público reagia. Você conta um pouquinho pra gente, na verdade, como que é feito esse processo de escolha, quem são as pessoas que podem apresentar a letra, como elas são construídas, depois como é votado, como é que é esse processo?
Assim, tradicionalmente, uma das grandes mudanças, né, que aconteceu e que eu acho que gerou prejuízos, assim, a gente vai ter um ou outro samba, um grande samba, como é o caso do História para Linar Gente Grande, como é o caso de outros sambas que podem aparecer que são muito bons, mas, no geral, a qualidade das composições ela caiu bastante, porque antigamente você tinha uma coisa chamada ala de compositores. Então, cada escola ela tinha um núcleo de pessoas que, para ingressar nessa ala, faziam uma prova, né? Chegavam lá, apresentavam dois, três sambas, em geral era assim, né? Cantavam sambas de terreiro e, se eram aprovados, se a galera gostasse dos sambas do novo compositor, que estava começando, ela aceita, entrava na ala e depois de um certo tempo, aí cada escola tinha sua regra, ele começava a disputar o samba de enredo. As escolas, então, elas tinham estilos de composição. Você nitidamente, e algumas até hoje mantém. A Mangueira, por exemplo, é uma escola que mantém o seu estilo. Dificilmente você vê um samba da Mangueira que seja muito diferente dos outros, porque há uma espécie de linha melódica, de tradição. Mangueira não é uma escola que costuma, por exemplo, ter sambas com muito notas baixas, sambas em menor. Mangueira tem um estilo mais característico do que outras, né? A União da Ilha, por exemplo, ela tinha um estilo muito próprio, né? O Salgueiro também, Portela, todas essas escolas tinham seus estilos de fazer samba e, normalmente, quando um compositor entrava nessa ala, até pelas parcerias, porque cada ano vai trocando, né? Eles ficam ali naquela coisa, é uma questão política mesmo. Não, agora vou me associar com não sei quem e tal, porque aí ele vai ter o apoio das baianas. Não, esse aqui tem o apoio do morro tal, esse aqui não sei o quê.
Muita política,
então, tem
hein?
Toda... totalmente. Né? Eu acompanhei isso muito, posso dizer, de dentro para fora, porque... Eu era o único sobrinho do meu tio, não teve filhos, e eu era o único sobrinho que gostava de samba, e não que gostava, mas que pela idade também podia acompanhar ele. Então eu acompanhava as disputas, já briguei dentro de quadra de escola de samba, com garrafa, com tudo, né? Não, isso bem mais jovem, evidentemente, né? Eu não era brigão, não, mas às vezes você tem que se defender. Então, você tem toda uma articulação. Né? Então, por exemplo, os compositores eles faziam feijoada. Vou fazer uma feijoada aqui para a bateria, vão uma rabada aqui para a ala das baianas e tal. E eles vão tentando conquistar apoio. Adorei. Dentro daquela comunidade toda para, na hora da votação, ganharem um samba. Então, tem tudo isso daí. Agora, o que acontece? Você, na época, era realmente proibido de fazer samba para outra escola. E isso aconteceu, por exemplo, como no caso do meu time, que fazia, né, e todo mundo sempre fez, só que você bota o outro para assinar, você bota o Laranja. Então, ele mesmo, em 1983, ele estava disputando na União da Ilha com um samba que é Toma Lá da Cá, era um samba sobre as mãos, né, tudo que tem a ver com mão. E ele adorava esse samba, achava um dos sambas mais bonitos que ele tinha feito, não concordava com isso. E ele colocou um samba do Salgueiro, que é o Caricato Rindo, Traços e Troças, de 83, que é um samba até que ficou relativamente conhecido, né? Caricato Rindo, virando a tristeza pelo avesso, né? Que era uma coisa sobre a caricatura.
O carnaval é a maior caricatura. Na folia o povo esquece a amargura, eu falei.
O carnaval.
E o samba dele, quem assinou o samba no Salgueiro, era o Bala, o César Veneno, e eu estou esquecendo o outro parceiro lá, mas ele não assinou. O que aconteceu? Quando descobriram que ele tinha um samba lá, e era muito característico, e fácil de descobrir, porque era o estilo todo dele, cortaram ele na União da Ilha. E aí e o samba de 83, que ganhou, não foi o dele, apesar de ser o melhor. E no ano seguinte ele fez um outro samba, que eu achava muito ruim, né? Desculpe, meu tio, a memória dele lá já está morta, mas o samba era ruim demais. Mas ele ganhou, porque eu acho que os caras quiseram compensar. Olha, a gente cortou você ano passado, que você tinha o melhor samba. Esse ano, então, você vai com esse samba ruim. A mesma escola foi, que era o samba quem pode, quem não pode, quá. O samba não era bom, né? Era uma bobaginha e tal. Mas, então, tinha essas coisas. Agora, compositor que faz samba e não assina, isso sempre aconteceu. Compositor que assina e nunca fez, tem gente que assina samba, tem gente que ganha samba, que nunca foi compositor. Mas está lá, assina lá o samba, porque é o financiador. É o cara. E aí, essa coisa.
Às vezes é bom de fazer rabada, né, moço?
Pois é, foi o que eu fiquei pensando, né? Paga a cerveja. Ah, imagina, o cara que traz a cerveja e paga a cerveja, o cara tem que botar o nome no samba, né? Então, assim, o conceito, esse conceito de autoria é muito, sabe, é quase que não tem uma necessidade muito grande de você se preocupar. O samba é de quem assina, o samba é de quem defende, o samba é de quem briga por ele, o samba é daquele grupo, e com isso, com as pessoas que estão em torno ali. E assim, até mesmo, existem, por exemplo, casos de sambas que já estão prontos, estão começando a disputa, mas chega alguém lá e fala assim, pô, muda isso aqui, né? Vai ficar melhor. Aí o cara nem aparece na parceria,
gente,
mas...
Tá parecendo, né? Ficha técnica de publicidade, né? Pô, mas eu falei pra mudar o contra pro através, põe meu nome aí, pô, eu ajudei. Agora, nisso que vocês estão me contando, me vem à mente, assim, que realmente tem não é só uma política de boca a boca, tem uma política de financiamento, e isso deve dificultar para quem é compositor menor, para quem é dentro da própria comunidade, está começando agora, de fazer com que as pessoas escutem e apoiem o samba. E aí, como é que fica isso em termos de qualidade e em termos de representatividade?
Não, então, o grande problema, eu ia concluir assim, é porque como essa coisa ganhou uma dimensão, né, o capitalismo cada vez mais forte, mais violento, vai tomando conta de tudo mesmo, né? Agora as pessoas, grupos se organizam, os chamados escritórios, né? Isso são conhecidos como os escritórios. Então, esses escritórios, eles têm um capital, podem investir naquilo ali, né? Levam torcida, fazem bandeira, fazem coisa com letra, pagam churrascadas, aquela coisa toda, e eles começam, agora que não é mais proibido, começam a botar samba em todas as escolas. Então, por exemplo, você tem o Cláudio Russo, que é um grande compositor. Ele ganha samba, por exemplo, no acesso, normalmente, de 14 sambas, 7 são dele.
Caramba!
Nossa!
Então,
é dele, o barão do samba.
É dele e do escritório dele. Ou do escritório dele, mas que tem a participação dele. De alguma forma, uma gerência que seja, num ou outro samba, e outros que ele faz mesmo. O que acontece com isso? Como você precisa hoje, para ganhar na maioria das escolas, e elas não reprimem o investimento do capital, e é isso que deveria acontecer, a direção tinha que criar um sistema que não fosse possível a influência do capital na vitória do samba, o jovem de talento que justamente não tem esse capital e que não foi aceito dentro do escritório, por qualquer motivo, que a panelinha já está fechada, esse garoto ele vai optar por outros gêneros. Ele vai jogar o talento dele para o rap, para o trap, o pop, ele vai buscar um caminho, porque ali ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar porque é tudo dominado por um capital que já se estabeleceu e que você identifica, são 4 ou 5. Hoje em dia são pouquíssimas pessoas que fazem samba de enredo. Isso é que é uma coisa terrível. São poucos compositores que, de fato, sabem fazer samba de enredo e esses caras um dia vão morrer e não estão deixando sucessores, né? Então, eu acho que as escolas não percebem isso, as direções, né? Elas não conseguem entender que o sistema atual está matando a juventude que tem talento e que poderia dedicar o seu talento a fazer, a contribuir. E até por uma renovação, porque a gente vê, por exemplo, é só olhar, é só escutar. Você escuta aquela faixa de samba, se você não ficar prestando atenção, a sensação é que você está escutando a mesma música o tempo inteiro, há uma hora. Fica 2 horas escutando, parece que é a mesma música. Os esquemas melódicos, todas as estruturas, são todos parecidíssimos. Mas por quê? Porque são feitos pelas mesmas pessoas.
Essa coisa da grana, a gente falou sobre, leva a bandeirinha, paga a rabada, leva as pessoas, mas passa também por ser uma barreira até técnica de apresentação. Então, assim, você quer botar um samba na competição, só que você não tem grana para pagar estúdio, pagar um intérprete para cantar o seu samba, produzir um videoclipe, todas essas coisas são caríssimas, você fica fora. E aí algumas escolas estão começando a corrigir isso agora. Mangueira e Portela, por exemplo, são escolas que estão proibindo produção de videoclipe, porque é uma coisa que acaba virando uma concorrência desleal por causa da história da grana, e estão interiorizando as gravações. Então, assim, vai gravar? A gente vai pagar a gravação, todo mundo vai gravar no mesmo estúdio, e os intérpretes que vão gravar isso são só os intérpretes da escola. E você não vai precisar pagar nada por isso. Então isso começa.
O Grande Rio fez isso também.
Isso começa a dar uma. Reduzir um pouco a barreira, mas ainda é um pepino na mão da galera.
Porque os escritórios estão lá, entendeu? Eles disputam todos esses sambas e, de certa maneira, mal ou bem, né, na hora que entra na quadra, essa grana ela vai fazer uma diferença.
Sim. A gente vai falar um pouco, então, já que o Mussa estava falando dos sambas estarem muito mais parecidos e tal, a gente vai falar um pouco sobre o que faz um samba ser bom, como é que a gente avalia um samba ser bom. Mas para falar disso, eu vou trazer a lista de mais ouvidos. Para a gente foi meio difícil, sabia, Mussa? Eu achei que ia ser uma coisa super fácil, tipo assim, ia ter os sambas mais ouvidos de todos os tempos, que ia ter uma lista no Spotify, que ia ter, sei lá, disco de platina pro dessas coletâneas que o Higino disse que coleciona lá de trás, que a gente ia achar fácil essa informação de qual foi desses discos que sai todo ano que mais vendeu. E não foi. Por onde a gente conseguiu achar um fio, que não quer dizer que é o mais ouvido, mas é um fio, é o ECAD. A gente foi no ECAD, o ranking das músicas mais tocadas no carnaval entre 2017 e 2023 no Rio de Janeiro. Então percebam o recorte, né? Mas é um ponto de partida. E o samba mais ouvido dessa lista é justamente É Hoje, o desfile de 1982 da União da Ilha. Vamos lá, vou tocar um trechinho aqui, todo mundo vai reconhecer, porque é o que eu tava falando com o Mussa, antes da gente começar a gravar. Esse tipo de samba, se você tocar no Sri Lanka, às 2 da manhã, vai brotar do bueiro um brasileiro pra completar, entendeu? E pra começar a cantar. Não importa se esse brasileiro é de Blumenau, e antes de sair do Brasil, sempre falou que odiava samba. Porque tem alguns sambas enredo que completar a frase é obrigatório para você retirar o passaporte.
É uma questão de caráter.
Não é. Assim, é brasilidade. Você não sabe que você sabe. Você fala assim, você fala para qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo. Liberdade, liberdade. A pessoa é obrigada a responder. Abre as asas sobre nós. Não interessa se você gosta de carnaval ou não. Não é sobre isso, entendeu?
Toca aí, Julia.
Vamos ouvir um pouquinho do É Hoje.
Bom, tá aí. Pra muitos, é o maior samba da história da União da Ilha. Ele disputou a preferência apenas com Domingo. Foi o samba escolhido para reedição em 2008, quando a escola lutava desesperadamente para voltar à elite, e ele também fez sucesso na voz de ninguém menos que Caetano Veloso. Aposto que tem muita gente que já cantou É Hoje o Dia, da alegria. E aí você já sabe completar, como diz Juliana. Quem não sabia que originalmente esse é um samba-enredo? E aí, gente, a pergunta é: qual é a definição literária de samba-enredo e qual que é a diferença do samba-enredo para outros tipos de samba? O que que configura esse samba desta maneira? E eu acho que o que a gente tem conversado até aqui sobre estrutura e sobre como o samba é feito, já conta um pouquinho por que que a gente está carente de sambas icônicos como esse.
Então, a gente já até conversou um pouquinho sobre questão de estrutura de sambas e tal, de como é o modelo do samba de enredo, tem uma narrativa. Os enredos, mais ou menos a partir de 80, né, eles foram deixando de ser narrativos, vamos dizer assim, para, com alguns carnavalescos, ter uma pegada mais de tema e desenvolvimento. Então, por exemplo, como desse ano, né, do próximo carnaval, a mocidade vai vir com o Caju. Então, Caju não é uma história que você começa início, meio e fim, é um tema, ele propõe lá um mote e você vai desenvolvendo ali, vai apresentando o Caju de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é forma. Então, isso possibilitou também um desenvolvimento de sambas um pouco mais leves, né? E que você não tem aquela estrutura rígida da história para contar. Então, você contar a história da Chica da Silva, contar a história do Zumbi, contar a história do... reproduzir um romance, por exemplo, como Macunaíma, você tem um início, meio e fim, de alguma maneira, há uma obrigatoriedade de você seguir uma certa cronologia na apresentação. E esses sambas eles ficaram mais leves. Então, a gente tem também, já nos anos 70, em função da faixa do disco, né, do antigo LP, do vinil, né, você teve uma redução no tamanho dos sambas por conta do tamanho da faixa. E nas primeiras gravações você não conseguia, às vezes, ouvir o samba todo, ou então você teria que fazer dois discos, porque os sambas eram enormes, né? Então, às vezes, tinha uma passagem e meia, e depois eles condensaram para poder caber e ter pelo menos duas ou três passagens dentro daquela faixa lá. Isso foi uma tendência que, logo depois, com a tecnologia, isso foi resolvido, os sambas voltaram a crescer, mas eles já ganharam essa característica na leveza da letra. Então, você possibilitar uma letra com mais brincadeiras, com mais parecidas, digamos assim, com as músicas mais comuns de carnaval, do carnaval de rua, né? Que seriam as marchinhas e tal.
Uma coisa não mais coincidentemente, né, Mussa? O samba que você citou agora, o Caju da Mocidade desse ano, foi parar na lista do Spotify, no top virais, estourou a bolha do carnaval e foi até alvo de críticas aí de algumas pessoas da bolha do carnaval por ter se tornado tão popular. Questionado se seria um samba tão bom assim ou só um chicletinho.
Pois é, exatamente. Então aí, a questão da qualidade é tão subjetivo. Eu não me arrisco a dizer qual é a regra para um samba ser bom, né? Não sei, é uma coisa que é inexplicável, porque às vezes é a circunstância
mas,
mesmo.
Mas, Mussa, você sabe o que é um samba ruim. Porque você falou que aquele lá do seu tio não estava bom, não.
Aquele, pois é. Exatamente. É muito mais fácil.
O ruim é fácil. O bom é difícil.
O ruim é fácil. Até porque tem muito mais coisa ruim do que
então,
coisa boa.
Então, vamos lá. O que é um samba que não é bom, então?
Um samba que não é bom é porque ele não atinge nenhum nível. Ele não satisfaz pela beleza, digamos assim, poética. A melodia é fraca. Ele também não cai no gosto popular. Ele não é comunicativo. Então, assim, tem uma série de questões. Muitas vezes, o samba do Salgueiro, para mim, é um exemplo bem interessante, o 93, né? Que é chamado Explode Coração, peguei um Ita no Norte, o nome do enredo.
Esse não, samba, eu nem sabia que era esse o nome, porque para mim, né, música é tão forte, o refrão é tão forte que ficou para todo mundo.
Pois é, exatamente. O enredo é Peguei o Ita no Norte, que é a história de uma viagem do Ita, dessa embarcação, né, lá do norte para o Rio de Janeiro. Então, é essa que é a história. Ele vai passando pela costa do Brasil e tal. Então, é um enredo clássico, no sentido narrativo, que ele tá, tem a linha dele toda montadinha. E esse samba não ganharia. Só que ele já era cantado durante as disputas. Ele já tinha explodido, né? Se não me engano, até no Maracanã. Né? Porque teve uma época no antigo Maracanã em que as pessoas cantavam samba enredo que fazia sucesso e tal. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Mas então ele já estava sendo cantado. E aí, na hora de decidir, os jurados lá se sentiram pressionados. Né? Quem foi? Eu não sei exatamente como foi a história interna na decisão, mas certamente havia sambas muito melhores né, com letras melhores, melodias melhores, mas melhores em que sentido? Dentro daquele ambiente ali de pessoas que, vamos dizer assim, estão mais acostumadas a ouvir samba e que acabam tendo um gosto diferente do gosto geral. Eu acho que isso é comum em qualquer gênero de arte. Você, sei lá, eu, por exemplo, não sou um especialista em artes visuais, em pintura, não. Eu posso chegar dentro de uma exposição, achar um quadro bonito e chegar um especialista e falar, cara, isso aí é a coisa mais banal que tem, qualquer um faz, entendeu? Quer dizer, mas é o meu gosto. Então, esses níveis de coisa é muito difícil dizer.
Ô Juliana, peraí. Já que o Mussa já entrou, toca um trechinho aí do Peguei uma Ita no Norte, porque ele é o segundo samba mais ouvido, de acordo com o ECAD, esse hiper recorte que a gente fez. E o Higino tá com uma cara de fofoqueiro, que tem uma fofoca pra contar. Então, dá o play aí pra gente sambar um pouquinho.
Explode, explode, coração.
É isso, ó, esse Peguei um Ita no Norte é do Carnaval de 93 da Salgueiro, e definitivamente também é isso, é um refrão que qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo vai sair cantando, não tem como, você não nega a sua brasilidade na hora que toca um samba desse.
Isso aí. Bom, agora a bateria vai entrar no recuo pra gente passar o quê? O segundo bloco.
A gente está de volta para o segundo bloco e a gente já vai direto falar de dois sambas enredos que são tidos como os dois melhores de todos os tempos. Como é que a gente avalia isso? Difícil falar isso, né? O que, que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com várias listas que estavam na internet de os melhores sambas enredos da história. E a gente foi vendo quais eram os sambas que mais se repetiam nessa lista.
Aí você
lista.
Jogou na inteligência artificial, ela fez um cruzamento, exatamente. Jogou um algoritmo. Não.
Mentira, a nossa inteligência nada artificial chama Bia. O primeiro que saiu é Os Sertões. Toca um trechinho aí, Mari.
Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão.
O samba Os Sertões foi apresentado pela escola Em Cima da Hora no Carnaval de 76 e tem a letra baseada no livro de mesmo nome de Euclides da Cunha, que narra a Guerra de Canudos. A tentativa de transformar em versos um livro-reportagem de mais de 500 páginas rendeu à escola um samba inesquecível. E a curiosidade saborosa é que o compositor do samba nunca nem leu o livro. Ele baseou a letra toda num resumo de 42 páginas, que é exatamente como o Higino levou a escola inteira, né?
Exatamente. E é como agora a juventude encara o ChatGPT, né? Quer dizer, estão fadados a repetir o passado. Não tem jeito.
E o segundo samba que aparece muito repetido é o mesmo número, na verdade não é o segundo, os dois com o mesmo número de repetição, é Kizomba, a Festa da Raça, da Vila Isabel de 88. Toca aí um trechinho, Mari.
Alô, Vila Isabel! Vamos kizombar, gente!
Valeu, subir no vento forte dos palmares, que corre a terra, céus e mares.
Então, foi o samba enredo apresentado pela Vila Isabel em 88 e rendeu o primeiro título do Carnaval Carioca para Vila Isabel. Foi criado por ninguém menos, a gente agora já sabe que não necessariamente porque está aqui é verdade, mas a autoria do Martinho da Vila, que transformou a celebração do centenário da Lei Áurea numa manifestação de luta contra o racismo.
A autoria do Luiz Carlos da Vila, não é do Luiz Martinho, não.
Olha aí, ó. Vamos corrigir.
O Martinho, se não me engano, ele foi o idealizador do enredo, ou talvez o próprio autor do enredo, mas o samba é do Luiz Carlos da Vila, que não é da Vila Isabel, é da Vila da Penha.
Eu queria até perguntar isso, porque a gente tem o Martinho da Vila e o Neguinho da Beija-Flor como dois grandes nomes ligados a escolas. E aí são duas pessoas de grande destaque. Eu queria entender mais ou menos isso. Nas escolas, cada um deles tem um baluarte, tem uma pessoa que, quando ela representa a música, ganha mais força?
Não, acho que sim. Hoje em dia tem cada vez menos figuras desse tipo, né? De vinculação assim, quase que eterna e tal. Que é um processo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o futebol. Antigamente você tinha jogadores que jogavam quase a vida inteira num time só e não queriam trocar de camisa porque já tinham identificação. O caso do Neguinho é um caso maravilhoso, né? O caso do Jamelão. Mas o caso
do
Martinho...
Tanto que o Neguinho é da Beija-Flor, o Martinho Vila.
Sim,
mas a gente tem exemplos... É. O Paulinho Mocidade, por exemplo, já cantou samba em outras escolas.
Em outras escolas. É. O Dominguinho do Estácio defendeu a Imperatriz. Ele é ícone na Imperatriz, né? A Imperatriz começa os sambas, às vezes, com o grito de guerra do Dominguinhos, né? E ele é o Dominguinho do Estácio, da São Carlos, da antiga São Carlos, né? Que mudou de nome. É uma escola maravilhosa até. Eu sempre tive muita simpatia pela São Carlos. Mas, assim, cada vez menos. É claro que isso faz diferença, assim. Mas, hoje em dia, não tem mais. Hoje em dia, essas identidades elas vão se transformando. O caso, por exemplo, o triste caso do Ito Melodia, filho do Haroldo Melodia, que sim foi da União da Ilha, o Haroldo, né, o pai. O Ito passou quase que o tempo inteiro da carreira dele na União e agora, recentemente, com a queda da União, por questões financeiras legítimas, é bom sempre a gente destacar isso, né? Que as pessoas precisam realmente viver e têm direito, né, de buscar o melhor para si. E ele, então, mudou de escola de samba para uma proposta profissional melhor para ele. Mas aí perde aquela identidade e a escola sofre com... né, imagino, né, a gente, né, eu que tenho uma ligação também com a União da Ilha, por conta do meu tio, da família toda, você vê o Ito cantando em outra escola é uma coisa que incomoda.
Dá uma machucada no coração. É.
Gente, mas vamos falar de quais são... a gente pediu para vocês escolherem, falarem qual é o samba preferido de vocês. Mussa, fiquei muito curiosa. Qual é o seu samba preferido?
Olha, assim, essa é a resposta impossível, né?
Ah.
E eu já... Muitas pessoas já me perguntaram isso, né? Em outras participações sobre história de samba, aquela coisa toda. Ah, qual é o samba que você... Qual é o maior samba de todos os tempos? Todas as vezes eu dei uma resposta diferente, que depende também...
Maravilhoso! Eu compromisso que eu sou poligâmico.
É, exatamente, quer dizer, eu sou um amante infiel, né? E então, eu, assim, um dos sambas que eu acho dos melhores de todos os tempos, mas aí é por um motivo muito pessoal, né, que foi o que eu escolhi hoje, nesse dia, sob o influxo dos astros no céu nesse momento, né? É o Samba do Salgueiro, de 1975, O Segredo das Minas do Rei Salomão.
Miragem de uma época distante, mil princesas procuravam descobrir. Do Rei Salomão, o segredo das minas guardadas em terra de ouro.
Que foi justamente o primeiro desfile que eu assisti e o primeiro samba que me deixou completamente fascinado, porque o enredo é simplesmente maravilhoso, uma fantasia totalmente moderna para aquela época, né? Totalmente fora da curva. Um samba que eu gosto muito da melodia, gosto da letra e que me marcou, né? Porque, principalmente por causa do refrão final, né? Que ele vem dizendo: e o sol nascendo vem clarear o tesouro encantado que o rei mandou buscar.
E foi assim.
E o dia estava nascendo. Então, coincidiu, né, aquele momento da escola passando com o dia amanhecendo.
Aí,
e o refrão mencionando aquilo ali. Então, esse é o meu samba.
Mas o motivo muito pessoal é esse nascer do sol?
Não, o motivo pessoal é porque foi o primeiro que me... Eu gosto muito também do Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, que esse sim é do Martinho da Vila, para a Vila Isabel, de 72. Escutava muito no rádio esse samba, mas eu não vi o desfile. É uma coisa você escutar no rádio e gostar de um samba pelo rádio, ou, né, por uma gravação, e você gostar daquele momento, daquela vivência ali, com a bateria passando e tal. É outra emoção diferente, né? Então, eu acho que, se eu fosse comparar os dois, apesar de eu achar poeticamente o Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, do Martinho da Vila, um samba superior ao Segredo das Minas do Rei Salomão, eu ficaria com o Segredo das Minas do Rei Salomão por conta da emoção vivida ali naquele momento lá.
Muito lindo. E você, Gino?
Bom, eu já fiz a minha defesa falando que me afastei da Alcione, né, para deixar ela brilhar no lugar dela e me reduzir a minha insignificância. Mas tem uma coisa interessante, um assunto que a gente não trouxe aqui, que circula muito o mundo dos sambas enredo, são os enredos patrocinados, que tiveram até uma era, né, mais presente, assim, que geraram coisas completamente assustadoras, como enredo sobre Fórmula 1, enredo sobre lente, enredo sobre a raça mancha...
Iogurte,
raça de cavalo. Isso. Então, é realmente um negócio trágico. E em 2012, quando uma empresa química produtora de soja anunciou que ia patrocinar o enredo da Vila Isabel naquele ano, eu automaticamente falei, bom, lá vem mais uma bomba, né? Só que aí, Martinho da Vila, supracitado nesse episódio, se juntou a outras figuras, como Arlindo Cruz e outros grandes sambistas de grande quilate, e aí nasceu a Vila Canto Brasil Celeiro do Mundo, que é um negócio que acho que desde a primeira vez que eu escutei, até todas as vezes que eu escutar durante a minha vida, se uma lágrima não cai, pelo menos ela sonha em cair, é um negócio de maluco, assim, que é o samba que ficou conhecido como Festa no Arraiá.
Cai a tarde acendo a luz do lampião, a lua se ajeita, enfeita a procissão. De noite vai ter cantoria, está chegando o povo do samba.
Tanto o samba quanto o desfile, eu acho que essa, a temática do homem no campo, quem diria eu falando isso, né, defendendo o agro aqui, mas a temática do homem no campo, ela combina com a Sapucaí de um jeito, maravilhoso, assim. E aí, esse é um samba enredo que ele tem uma simplicidade que, por mais que ele converse o tempo inteiro com o desfile, ele funciona tão bem e de uma forma tão pura enquanto samba enredo puro e simplesmente, que é uma coisa de maluco. É muito,
provando
muito
que dá pra fazer bem feito, não é mesmo?
Pois é. Botando os bons milhões aí, a coisa dá certo. E só pra fazer também uma menção honrosa aqui, como nem tudo é só poesia, lirismo, ninfas e alegria, um samba que também é patrocinado, e aí vocês já veem o tipo de pessoa que eu sou, também é patrocinado, mas patrocinado de um jeito diferente. A Tradição, em 2001, cantou Silvio Santos na Avenida.
Lombardi, a sua vez, Lombardi.
Pois não, Silvio. Hoje é domingo, é alegria. Vamos sorrir e cantar. Isto sim é a tradição.
Alô, galera! Isto sim é a tradição. Olha que glória, que beleza de destino.
E essa foi uma das coisas mais divertidas que eu já vivi no carnaval, entendeu? Só a tensão que seria ver os comentaristas da Rede Globo, os apresentadores, tendo que passar 1h40 reverenciando e falando maravilhas sobre a trajetória do Silvio Santos, era um negócio que gerava uma curiosidade maluca, assim. E se eu não tô enganado, em 2001, quem apresentava ainda era o William Bonner.
Olha a subversão, gente.
E Fátima que ficavam ali entregando um pro outro. E foi uma coisa interessantíssima, assim. Foi muito engraçado. Dinheiro do SBT a dar com pau. Você botava no SBT, de 10 em 10 segundos, a chamada que passava no SBT era ensinando a cantar o samba do Silvio. E é divertidíssimo, assim. É um samba que, diferente desses que emocionam, que são muito poéticos, e a memória da Marielle, e a corte portuguesa, etc. e tal. Esse samba conta a história do Silvio Santos de um jeito delicioso, assim. Tem grito de resposta, levantou a arquibancada. É um samba muito gostoso.
Nessa linha aí, eu então vou também mencionar o da Santa Cruz, se não me engano, de 1985, que é o samba sobre o Ibrahim Suede, que é sensacional. Né? E todo mundo achava realmente que viria uma porcaria e tal, e o samba é uma delícia, o samba é engraçadíssimo e tal, foi um dos melhores do ano, né, de 85, o samba do Ibrahim Suede.
Ademã que eu vou em frente.
Isso aí.
Eu acho que a gente, para fazer a faixa bônus também, não dá para encerrar esse programa sem falar do Atrás da Verde Rosa, né?
Me leva que eu vou. Sonho meu, atrás da verde rosa,
só não vai quem já morreu.
Que quantos intérpretes já teve? Eu acho que eu gostei muito disso que o Mussa falou. É, que são sambas, não necessariamente eles são brilhantes para quem conhece muito de samba enredo, não necessariamente funciona loucamente na avenida, mas funcionou demais em rádio, funcionou demais para fazer essa ponte entre a cultura popular, entre o pop, entre rádio, entre música mesmo. O Amanhã também.
Quando a cigana leu meu destino, eu sou mulher, bola de cristal, por depois estar tomando, eu sempre pego
mulher. Eu acho que tem algumas versões muito bonitas do Amanhã também, que eu acho que isso, tocaram muito fora da época de carnaval, né? Toca em qualquer época do ano, em qualquer ano, acho que são sambas que conversam com um público muito mais amplo, né?
Apesar do Mussa ter falado que é difícil falar o que é um samba bom, para mim, quase sempre, os sambas que eu mais gosto, eles vão até o enredo, até um certo ponto, mas eles, quando eles estão se aproximando demais do enredo, eles dão um passinho para trás e eles ficam levemente distantes para que você consiga cantar essa música sem estar preso àquele acontecimento que é o desfile da escola naquele ano. Eu acho que o Atrás da Verde Rosa é um exemplo maravilhoso disso, assim. Você assiste o desfile, você acompanha o que está acontecendo, lê o enredo, ele tá lá, perfeitamente colado. Você ouve a música sem aquilo, ela faz total sentido, você consegue entrar naquela metáfora, naquele imaginário, você sublima junto com a música, é uma coisa maravilhosa.
E só um detalhe, o Atrás da Verde Rosa, né? Ele foi muito bem na Avenida. E se não me engano, não teve a volta, mas hoje em dia já tem a tradição do arrastão, né? Que é aquela galera que vem atrás, quando a última escola passa, e se a escola passa bem, aí aconteceu isso. Né? Me leva que eu vou, aí
então
a galera
vamos.
Foi.
Né? É. Eu queria destacar aqui, porque eu aprendi nesse programa que para um samba enredo funcionar tem muita complexidade, né? E ele pode funcionar em diferentes lugares, então ele pode funcionar só dentro da escola, ele pode funcionar muito na avenida, ele pode funcionar muito no rádio, e quando junta as três coisas aí que é sucesso todavia. Mas eu queria citar aqui o samba enredo da Grande Rio de 2022, o Fala Majestê Sete Chaves de Exu. Pelo poder que ele teve de transformar essa narrativa, eu acho que na época eu fiquei muito tomada por tudo que aconteceu ali, porque o Sambas Enredos, a gente comentou que como ele vem contando a história e a cultura do Brasil ao longo dos anos, e a gente já reverenciou Princesa Isabel, caravelas, muita coisa, muita regionalidade, e de repente você vê a religiosidade de matriz africana colocada ali para todo mundo assistir, com o tamanho que foi, e narrado por esse samba enredo, eu acho que aí já é um outro tipo de sucesso, que extrapola mesmo a música, mas que ela faz parte do conjunto dessa retomada de... Aliás, dessa descoberta, não a retomada, mas dessa descoberta do potencial de falar de religiosidade que sofre tanto preconceito, mas ali é música, né? E aí tá bonito, né? E aí meio que passa e entra na casa das pessoas, independente da religião que elas têm. Eu achei isso realmente grandioso.
É verdade. Porque orixás já foram tema de escola de samba, e são tema, vou até me lembrar, eu acho que a primeira vez que um orixá foi mencionado num samba foi Império Serrano, em 1966, Samba do Silas de Oliveira, que era Bahia, sobre a Bahia. Então falava de Iemanjá. Aí depois dessa época, começaram a aparecer orixás e tal, então já houve. Só que aí, no caso, é o Exu, né? É o orixá Exu, que é associado ao diabo. Em 74, por aí mais ou menos, nós tivemos um samba da Unidos da Tijuca, no segundo grupo, e falava, né, Ena, Ena, Mojubá, que é um ponto, né? Um ponto de Exu. Então ele colocava esse refrão em cima dessa, né, como música incidental, né, para poder construir o samba de enredo, mas não era o tema inteiro Exu, e provavelmente também não assistia esse desfile, mas provavelmente também não houve nenhuma alegoria impactante, não teve uma caracterização visual, né, Então, do desfile da Grande Rio, realmente ele é histórico.
É, eu acho que quando eu fui para Parintins, eles estavam me falando como que são feitas as toadas lá e também é concurso e tal, mas de como ficou muito mais acadêmico e tem teses de doutorado para explicar por que, que aquilo é bom e toda uma defesa muito grande, né? E a gente vê essa complexidade também sendo trazida para os sambas enredos, esse olhar mais apurado para as questões que são tensas na sociedade, olhar para questões, nervos expostos e trazer para, em forma de arte, propor conversas que podem transformar, né, usar o samba como uma forma de começar conversas importantes na sociedade. Isso a gente vê que tem se intensificado a cada ano. Claro, convivendo junto com a tendência de fazer samba patrocinado, convivendo junto com essa tendência de tudo um pouco, mais ou menos tudo igual, como é o pop, né?
Acho que até aparecendo bastante nos últimos tempos, também pela queda, inclusive, dos enredos patrocinados, pelas questões financeiras que envolvem as escolas aí. Acho que a liberdade de se colocar em enredos como esse, nos últimos tempos, tá num terreno frutífero, assim. E aí tem sido interessante também por isso. Última pergunta que eu queria fazer, aproveitando a presença do nosso convidado por aqui. Você quer falar sobre a Grande Rio 2024, Mussa?
Bom, você está mencionando a questão do meu livro, né?
Ah, por isso, virou, né?
Não, assim, foi o maior prêmio que eu recebi, eu acho que na carreira literária toda, foi esse enredo baseado no meu destino é ser onça. Assim, eu sempre gostei de samba, né? Tenho a minha vida como romancista e tal, mas essas coisas são aparentemente sem uma comunicação necessária, né? Então, assim, a minha relação com o samba é uma relação pessoal e tal. Sempre assisti desfile. Hoje, eu participo do júri do Estandarte de Ouro, desde 2017, né? Mas, antigamente, eu comprava meu ingresso para ir até a Sapucaí assistir e tal. Às vezes, na época, quando eu era mais jovem, ainda tinha aquela história da arquibancada de madeira. A gente ia no setor mais popular e, quando os turistas iam embora, você ia pulando, né? Ia ficando do lado da bateria. Então, assim, tinha toda uma... Todo mundo levava aquelas isopores com cerveja, sanduíche, não sei o que. Era uma outra época e tal. Então, a carreira de romancista, de escritor e tal, não tinha nenhuma relação imediata com o samba enredo. De repente, essas duas coisas se encontraram, né, nesse enredo da Grande Rio, né, um livro meu virando enredo. Eu, desse ano, inclusive, não vou nem participar do julgamento, porque eu estou envolvidíssimo emotivamente, afetivamente, tenho ido na escola, né, assistir aos ensaios, vou desfilar.
É isso, né, que eu ia perguntar.
Ah, que legal!
É uma coisa que eu não suporto fazer, que é desfilar.
Eu vou adorar, eu vou só para te ver, moça.
Não, é porque eu gosto de ver o desfile, né? Então, quem desfila, não assiste.
Mas,
né,
você vai ter que mandar um áudio pra gente depois, contando como é que é ver de dentro. Eu queria muito saber. Não só ver de dentro, como desfilando, como homenageado, assim, como enredo.
Ai, gente, que gostoso esse programa. Vamos liberar a galera pro grito do carnaval, né? Que o Gino já tá cheio de glitter na barba.
Ah, começou em dezembro, né?
Esse glitter que você está vendo é de dezembro, ele ainda não saiu, ele só sai lá pro meio do ano.
O cara é um operário do carnaval, o cara leva a sério demais, é um maratonista do carnaval.
É isso aí, gente.
Vamos ver até quando.
Paulistas, eu acho que é importante falar isso, a gente não acha que São Paulo é o túmulo do samba, tá? Um dia a gente volta aqui e fala um pouquinho sobre carnaval em São Paulo. Gino, baixa essa sobrancelha. A gente volta aqui e fala um pouquinho também sobre o carnaval de São Paulo.
É isso, gente. Muito, muito obrigada. E as portas do Mamilos estão abertas. Voltem sempre.
Eu quero saber depois a nota dos ouvintes para a harmonia desse programa. Se a gente conduziu bem, se tá sem buraco no roteiro, entendeu? Por favor, fale com a gente, posta lá nas redes sociais. Quero saber a nossa nota de harmonia.